Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, um bom dia para si. Fique com o programa Eclésia nesta manhã de sábado. Vamos hoje até à Diocese de Angra para conhecer a realidade do caminho sinodal que as 9 ilhas açorianas estão a realizar. O convite surgiu pelo Papa Francisco em 2021, quando ele quis escutar toda a Igreja propondo um caminho para uma maior presença missionária, mais participada e mais em comunhão de todos e entre todos os cristãos. Conversamos hoje com Carmo Rodeia, diretora do Serviço das Comunicações Sociais da Igreja da Diocese de Angra, que integra também o grupo coordenador do itinerário pastoral diocesano que acompanha a escuta sinodal. Fique desse lado, o programa da Igreja Católica dá-lhe os bons dias. O do Mano a Mano oferece-nos agora Trilogia das Sombras. Está na companhia do programa da Igreja Católica, recebemos agora o Padre Mário de Sousa, presença habitual neste programa ao sábado, ele que é presidente da Associação Bíblica Portuguesa e hoje nos explica a origem da expressão "isto foi entregue de bandeja".
Isto foi entregue de bandeja. Trata-se de uma expressão que faz referência ao que sai de uma das páginas do Evangelho, que é o episódio do martírio de João Batista. João Batista acusava o rei, e de uma forma muito veemente, de viver em pecado. Porquê? Porque o rei se tinha apoderado da mulher do seu irmão. E isto fez com que Herodíades, ou seja, esta mulher do irmão do rei, tivesse por João Batista, de facto, um ódio de morte. E num dia em que o rei deu uma festa para todos os seus dignatários, a filha de Herodíades, Salomé, entrou na sala e o rei pediu-lhe que dançasse para os seus convidados, prometendo-lhe dar aquilo que ela quisesse, nem que fosse metade do seu reino. Ela vai perguntar à mãe o que é que deve pedir ao rei e a mãe diz-lhe que peça ao rei que lhe entregue numa bandeja a cabeça de João Batista. Este é, de facto, o pedido que Salomé, a filha, transmite ao rei, que fica consternado, mas que não podia voltar com a palavra atrás, porque a tinha dado no meio, diante de toda aquela gente, e que acaba por mandar cortar a cabeça de João Batista e entrega a Salomé, que por sua vez é entrega à mãe, a cabeça de João Batista numa bandeja. Daqui vem esta expressão, entregar numa bandeja. Ou seja, entregar de um modo solene, muitas vezes de uma forma assim tão fútil, algo que de facto é tão importante.
Deixo-lhe a indicação que este espaço com o Padre Mário de Sousa, a Bíblia na boca do povo, onde ficamos a conhecer a origem de algumas expressões que marcam a nossa linguagem do dia-a-dia, pode ser acompanhada em formato vídeo no YouTube da Agência Eclésia e está também disponível a partir do portal de informação em agencia.eclésia.pt. Recebemos agora no programa Eclésia Carmo Rodeia, diretor do Serviço das Comunicações Sociais da Igreja da Diocese de Angra, que integra também o grupo coordenador do itinerário pastoral diocesano que acompanha precisamente esta auscultação sinodal. Bom dia, Carmo. Obrigada por estares connosco a partir da Diocese de Angra. Bom dia.
Bom dia.
Carmo, pedia-te uma primeira avaliação, um primeiro olhar para a forma como o processo na Diocese de Angra desde 2021, na altura em que o Papa Francisco convocou toda a Igreja para esta escuta mundial, como olhar para este processo decorrido na Diocese de Angra?
Bom, com muita expectativa, penso que de forma igual a que todas as outras dioceses. É bom, no entanto, fazer aqui um bocadinho da história, porque a Diocese, se por um lado se tem associado à Igreja neste caminho da sinodalidade universal, na verdade este processo para nós, enquanto Diocese, nestes 9 pedaços de terra espalhados pelo oceano, começámos esta caminhada sinodal no ano pastoral de 2018-2019. Porque sentíamos, de facto, que era preciso conhecer a nossa realidade concreta e, portanto, estas auscultações que têm vindo de Roma e a nossa própria caminhada sinodal, a partir de uma determinada altura, entrecruzaram-se. E, portanto, eu diria que, umas vezes de uma forma mais entusiasmada e ciente de que há sempre uma diferença muito grande entre aquilo que é a Igreja sonhada por cada um de nós e a Igreja efetiva no terreno, temos feito este percurso. O nosso objetivo foi sempre, desde o princípio, no início da nossa caminhada, conhecermos-nos, ou seja, como é que nos víamos, como é que era a vivência religiosa nos Açores, diante de alguns sinais também preocupantes de secularização, e conhecer a nossa realidade social e cultural. E os Açores têm uma especificidade própria, que decorre desde logo da sua geografia descontínua, que é uma riqueza, mas por outro lado também acaba por ser um constrangimento a esta unidade da diocese. Depois, por outro lado, também temos uma religiosidade popular muito marcada, e até que ponto é que esta religiosidade estaria a ser aproveitada na evangelização? Ora, estivemos neste processo até 2021, embora com muitas reservas, por não ter havido um entendimento muito claro do que é que se pretendia. Depois veio a pandemia e veio a interpelação de Roma. Seguiu-se a sede vacante e nós fomos respondendo como pudemos. As consultas têm passado sobretudo pelas estruturas dos conselhos pastorais de ouvidoria, pelos movimentos, pelos serviços e, em alguns casos, por grupos específicos que foram interpelados a responder e também a refletir sobre estas questões.
Pergunto-te se nessa escuta entrecruzada de sínodos, digamos assim, se há temas que se tocam.
É muito bom recordar que nós no início deste ano, já depois da entrada do Sr. Dom Armando e do lançamento do itinerário pastoral diocesano, nós lançámos um inquérito online e nas perguntas que fomos lançando já tivemos respostas e as respostas cruzam-se, sobretudo aquilo que é o diagnóstico. Ou seja, uma das conclusões evidentes desta auscultação prende-se com a consciência de que uma igreja sinodal se constrói à volta da diversidade, com capacidade de promover o crescimento de fé de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. E estou a citar algumas das respostas. E, portanto, os açorianos o que dizem é que precisamos de acabar com questões como o clericalismo do quer posse e mando dos padres, a desresponsabilização dos leigos com expressões o senhor sabe, o senhor padre é que sabe, a preguiça pastoral que sempre foi assim e deu certo e porque é que devemos de fazer diferente, uma crítica muito sistematizada à atuação pastoral do clero, que por vezes é demasiado legalista, por outras vezes é demasiado permissivo, a questão de não chegarmos aos jovens e dos jovens não se dirigirem à igreja, o facto das mulheres não terem outros ministérios e não poderem aceder ao ministério da ordem. Portanto, eu diria que as realidades que são focadas aqui nos Açores são as mesmíssimas realidades, sobretudo do ponto de vista do diagnóstico, poderão depois ser diferentes do ponto de vista da resposta. Mas daquilo que eu tenho lido e daquilo que eu tenho escrito também, que vem das outras dioceses, porque é bom de ver, eu faço parte do grupo de redação da CEP, portanto, naquilo que diz respeito à resposta da Igreja Portuguesa também à interpelação de Roma, e de facto não há diferenças nem nos temas, nem na abordagem dos temas e muito menos na preocupação. O que é que varia? O que varia de facto, possivelmente, poderão ser algumas respostas que não são tão evidentes devido à dispersão das ilhas e à especificidade de cada uma das ilhas. Nós temos paróquias muito pequeninas, portanto, a realidade do Conselho Pastoral Diocesano, do Conselho Pastoral Paroquial, é para nós uma realidade que se calhar não faz sentido em todas as paróquias. Temos paróquias com 30 habitantes. E, portanto, aqui as estruturas de resposta são conselhos interparoquiais, mas toda a gente elege como prioritário uma maior atuação dos leigos, um maior compromisso e corresponsabilidade dos leigos na gestão e na missão, quer dentro da igreja, quer fora dela. A questão da necessidade de trazer mais jovens e da Igreja ter uma linguagem mais apetecível para os jovens. É muito curioso que uma das perguntas que nós temos no nosso inquérito online, que, como disse, foi colocado em janeiro no nosso, na nossa página digital, uma das questões que nos é colocada, que é colocada às pessoas, é: se se afastou da Igreja, o que é que a faria regressar? E, de facto, os problemas que são identificados aqui nas respostas dadas, e nós já temos neste momento mais de 600 respostas a este inquérito, são sempre neste sentido: a Igreja deve ter outros horários, coisas tão práticas quanto estas. A Igreja deve oferecer outro tipo de formação, a Igreja deve ter outro tipo de acolhimento, precisamos de ser mais ouvidos e menos censurados, tem que haver mais capacidade de escuta e de adaptação ao mundo concreto da realidade dos nossos dias. Portanto, as respostas e os problemas não são muito diferentes.
Sem dúvida. Cadmo, pergunto-te, apesar dos números serem o que são e a vossa realidade geográfica é diferente, não sei se me podes de qualquer forma quantificar em termos de relatórios recebidos em relação à primeira fase e agora em relação à segunda.
Muito bem, na primeira auscultação estava constituído um grupo sinodal, que se chamava mesmo Comissão Diocesana da Sinodalidade, que era um grupo que tinha iniciado o nosso caminho sinodal e que tinha sido homologado, por assim dizer, para utilizar uma palavra mais técnica, tinha sido homologado também para ser o grupo sinodal naquilo que eram as interpelações do Vaticano. Com a sede vacante, este grupo deixou praticamente de funcionar e o Sr. Dom Armando, quando cá chegou, entendeu dar outro rumo à questão. E, portanto,
relembrando que Dom Armando entrou na Diocese em janeiro de 2023.
Exatamente. E, portanto, deu outro rumo e, na verdade, outras pessoas passaram a integrar este grupo. E, embora a metodologia fosse seguida da mesma forma, ou seja, a interpelação que veio de Roma, nós enviámo-la às estruturas existentes, pedindo-lhes um esforço de ouvirem grupos específicos, tal como nós o fizemos. E, portanto, no global, eu diria que o contributo das estruturas da Diocese, seja conselhos pastorais paroquiais, seja conselhos pastorais de ouvidoria, seja movimentos, sejam serviços e outros grupos específicos que foram, quer pela sua natureza profissional, quer pela sua natureza e representatividade social, que foram interpelados a pronunciar-se sobre as conclusões da 16ª Assembleia do Sínodo, não foi muito diferente daquilo que foi a resposta na primeira fase. Eu diria que estaríamos na casa dos 60%. Nós temos 17 ouvidorias e, portanto, 17 conselhos pastorais de ouvidoria. E temos muitos movimentos e temos também alguns serviços. Eu diria que o nível de resposta estará na base dos 60%, com um acréscimo em relação à primeira auscultação. É que, como temos um inquérito online, onde se colocam questões que se cruzam com a interpelação de Roma, e tivemos 600 respostas, elas já foram todas consideradas no relatório que a Diocese enviou para a Conferência Episcopal Portuguesa, naquele pronunciamento que tinha que ser feito até dia 31 de março. E, portanto, eu diria que até nesta segunda fase poderemos ter tido uma maior participação do que na primeira. Não por qualquer motivo, mas porque na primeira fase, de facto, da auscultação, nós estávamos em sede vacante.
E pergunto-te se o inquérito online que disponibilizam a partir do vosso site permite inclusivamente que esta escuta seja participada por pessoas que estão fora das estruturas, dos conselhos pastorais, dos movimentos e até desses grupos que de uma forma propositada a Diocese quis ouvir e inquirir.
Pois este foi o nosso objetivo quando pusemos o inquérito online. Porque a primeira pergunta do inquérito online é se é crente ou não é crente, e das 600 respostas ou mais que já recebemos, muitas das pessoas assumem-se mesmo como não crentes, ou crentes, mas ou batizadas, mas que já não têm qualquer prática religiosa, que já estão afastadas da Igreja há muito tempo, e elas têm a possibilidade de aduzir porque é que estão afastadas, porque é que nunca estiveram integradas, porque é que são batizadas e nunca participaram. Portanto, há essa possibilidade, porque o inquérito é suficientemente aberto e tem esses campos todos, porque nós queríamos chegar justamente a outros grupos. E é curioso porque em maio nós vamos ter, portanto, para o nosso próprio processo de itinerário pastoral diocesano, nós vamos ter as reuniões de focos grupos, ou seja, são grupos que estão identificados pela sua atividade profissional e pela sua relevância social, e durante uma hora há pessoas representativas de, por exemplo, temos um grupo profissional que representa as ordens profissionais, portanto, pessoas que já têm uma predisposição para a participação cívica, mas que de uma forma ou de outra estão afastados da Igreja e que certamente hão de ter uma leitura do papel e da relevância da Igreja na sociedade. Temos, por exemplo, um outro focus grupos só com jovens, jovens universitários, jovens do secundário, que participarão e que irão também dar a sua visão da Igreja e ajudar-nos a compreender qual é o seu próprio lugar. E, portanto, eu diria que este trabalho, neste momento, todos os dados que eu possa dar são dados muito parcelares, mas são dados que, ao mesmo tempo, são muito entusiasmantes, porque as pessoas, quando são interpeladas, as pessoas até respondem, e a prova disso é este inquérito que nós pusemos. Eu lembro-me que nós pusemos o inquérito num dia e no final da primeira semana já tínhamos 100 e tal respostas. E isto para nós é muito gratificante, porque dá-nos sempre a sensação de que quando nós colocamos a Igreja ao barulho, se me permitem a expressão, as pessoas retraem-se e dizem: ah, isto é uma coisa da Igreja, nós não queremos participar. Não, mas aquilo que nós verificamos no sítio online Igreja Açores, onde está o inquérito, e onde as pessoas, quando abrem o sítio, vêm logo um banner a dizer: este é o nosso itinerário pastoral diocesano, participe, dê-nos a sua opinião. As pessoas clicam e deixam, de facto, a sua opinião. E isso para nós é muito gratificante. Não será um movimento de massas, porque nós também já não vivemos em ambientes de cristandade de massas. E também nos Açores não é diferente do resto do país e do resto do mundo. Mas dá-nos algum entusiasmo estes inputs que nos vão chegando, estas respostas que nos vão chegando, que no fundo confirmam aquilo que nós sentimos. É que a Igreja é de todos, pode ser feita com todos, independentemente de nem todos concordarmos com as mesmas coisas e de nem todos irmos ao mesmo ritmo. Há ilhas que querem avançar já para os ditos temas fraturantes, e esses é que são os únicos problemas que a Igreja tem. Há outros que colocam simplesmente: nós temos que rever o itinerário catequético, temos que rever o itinerário da fé das pessoas, temos que lhes dar formação. Há outros que dizem: bastaria que a Igreja estivesse aberta todos os dias para nós podermos rezar, para nós podermos estar com o Senhor, estarmos diante da Capela do Santíssimo e estar com Ele, fazer-lhe companhia. São respostas muito bonitas e são respostas que nos dão, de facto, esta ideia de uma Igreja diversa, que naturalmente tem problemas diferentes consoante o lugar e a geografia onde se vive e as comunidades onde se vive. É muito importante dizer que aqui nos Açores nós tivemos um momento de adjornamento muito interessante, que foi na década de 90, quando fizemos o nosso sínodo, em 1992. E houve, de facto, uma enorme mobilização do laicado, e era um laicado muito forte. Nós, neste momento, temos uma prática religiosa muito diferente da que era nesse tempo. E já nessa altura, quando se fez o sínodo, uma das conclusões do sínodo era cuidar da participação do laicado e da corresponsabilidade do laicado como forma de evitar o abandono da Igreja. E tudo isto continua a ser muito atual. Portanto, nós costumamos dizer que, de facto, estamos em sínodo e estamos a debater a sinodalidade porque ainda não concretizamos o Vaticano II, mas aqui nos Açores também temos que viver necessariamente este sínodo e esta sinodalidade, porque ainda não concretizamos aquilo que nós próprios dissemos acerca de nós próprios e da nossa vivência enquanto Igreja em 1992. Já foi no século passado. Sim. Já quase que é uma coisa da idade da pedra, não é? Sim.
Cadmo, agradeço-te muito este olhar e esta partilha a partir da Diocese de Angra. Tu que acompanhas a realidade diocesana, mas tens também o olhar nacional e aquilo que é o contributo da Conferência Episcopal Portuguesa, e não só o contributo da Conferência, mas o contributo de todos os leigos que se quiseram fazer ouvir, leigos e participantes da Igreja que se quiseram fazer ouvir nesta escuta que o Papa Francisco lançou. Agradeço-te muito teres estado à conversa com o programa Eclésia.
Nós é que agradecemos a oportunidade também de dizer que, a partir destes 9 pedaços do mar do Atlântico, também estamos em sintonia com a Igreja e sonhamos essa Igreja do Papa Francisco.
Obrigada, Cadmo. Estivemos à conversa com Cadmo Rodeia, diretora do Serviço das Comunicações Sociais da Igreja, da Diocese de Angra, ela que integra também o grupo coordenador do itinerário pastoral diocesano. Esteve à conversa connosco a partir da realidade que acompanha, concretamente na Diocese de Angra, neste périplo que o programa Eclésia vai continuar a fazer, e no próximo sábado vamos a outra diocese processo para perceber este processo desencadeado então pelo Papa Francisco em 2021 para tornar a Igreja Católica mais participativa, mais missionária e mais em comunhão. Continuo com o programa Eclésia, temos mais para si nesta manhã. Miguel Araújo e Recantiga convida-o agora a ficar desse lado.
E eram as folhas espalhadas, muito recalcadas do correr do ano, a recolherem uma a uma, por entre a caruma, de volta ao ramo. E era a noite atrovoada, que encheu na enxurrada aquela poça morta. De repente em ricochete a refazer-se em sete nuvens gota a gota. E era de repente o rio num só rodopio a subir o monte e a correr contra a corrente, assim de trás para a frente a voltar à fonte. E um monte de cartas espalhadas, desmoronando-se toda em castelo. E era a linha de uma vida sendo recolhida de volta ao novelo. E era aquelas coisas tontas, as afrontas que eu digo e que me arrependo, a voltarem para mim como se assim tivessem remendo. Era eu um passarinho caído no ninho à espera do fim, e eras tu até que enfim a voltar para mim.
Vemos agora no programa Eclésia o Padre Manuel Barbosa. Fique desse lado para conhecer as leituras propostas na liturgia deste domingo e escutar algumas mensagens que convidam à reflexão.
Neste quarto domingo da Páscoa, domingo de Bom Pastor, celebra-se o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Jesus é o Bom Pastor que chama e cuida das suas ovelhas, as pessoas que respondem ao seu apelo, tornando-se seus discípulos. O Evangelho apresenta Cristo como o pastor modelo, que ama de forma gratuita e desinteressada, até ser capaz de dar a vida pelas ovelhas que podem confiar nele de forma incondicional. O que é decisivo para pertencer ao rebanho de Jesus é a disponibilidade para escutar as propostas que ele faz, seguindo-o no caminho do amor e da entrega. As outras leituras devem ser acolhidas à luz do Evangelho. Na primeira, Pedro afirma que Jesus é o único Salvador e avisa-nos para não nos deixarmos iludir por outras figuras, por outros caminhos, por outras sugestões que nos apresentam falsas propostas de salvação. Na segunda leitura, João convida-nos a contemplar o amor de Deus por nós e a integrar a sua família como filhos, tornando-nos semelhantes a Ele. Todos temos as nossas figuras de referência, os nossos heróis, os nossos mestres, os nossos modelos. Para o cristão, o pastor por excelência é Cristo. Reparemos na forma como Cristo desempenha a sua missão de pastor. Não atua por interesse, mas por amor. Não foge quando as ovelhas estão em perigo, mas defende-as, preocupa-se com elas e até é capaz de dar a vida por elas. Mantém com cada uma das ovelhas uma relação única, especial e pessoal. Conhece os seus sofrimentos, dramas, sonhos e esperanças. No rebanho de Jesus, Não se entra por convite especial, nem há um número restrito de vagas a partir do qual mais ninguém pode entrar. A proposta de salvação que Jesus faz destina-se a todos os homens e mulheres, sem exceção. Na sua mensagem para este Dia Mundial das Vocações, o Papa Francisco recorda-nos que somos chamados a semear a esperança e a construir a paz, a termos a coragem de nos envolvermos. Diz o Papa: despertemos do sono, saiamos da indiferença, abramos as grades da prisão em que por vezes nos encerramos, para que possa cada um de nós descobrir a própria vocação na Igreja e no mundo e tornar-se peregrino de esperança e artífice de paz. Apaixonemos-nos pela vida e comprometamo-nos no cuidado amoroso daqueles que vivem ao nosso lado e do ambiente que habitamos. Levantemo-nos, pois, e ponhamos-nos a caminho, como peregrinos de esperança, para que também nós, como fez Maria com Santa Isabel, possamos comunicar boas novas de alegria, gerar vida nova e ser artesãos de fraternidade e de paz. Procuremos renovar a nossa resposta cotidiana aos apelos de Deus, recentrando a nossa vocação em Cristo, Bom Pastor.
Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e no portal da internet dos Dionianos, pode recordar esta reflexão em torno do quarto domingo da Páscoa e encontrar outras também que a cada sábado o programa da Igreja Católica lhe traz. Ficamos hoje por aqui. Obrigada por ter estado connosco neste sábado de manhã. Encontre-nos em agencia.eclesia.pt ou então marcamos já encontro amanhã. O jornalista Otávio Carmo espera por si pelas 6 horas para lhe dar os bons dias. Eu sou Lígia Silveira. Desejamos-lhe um excelente sábado. Até amanhã, se Deus quiser.